Vamos falar sobre os avanços nos cuidados paliativos para atendimento de pacientes e familiares. Então, a gente sabe que a psicologia nesta área tem o objetivo, né, de melhorar a qualidade de vida. Mas o que é que isso representa em determinado momento da vida, né, de um paciente e dos familiares que acompanham com muita apreensão, não é, a situação do paciente? A gente sabe que é uma situação que gera estresse, depressão, sofrimento. A doença tem um processo, inclusive nos momentos finais. E a gente quer entender um pouco melhor o que isso representa. A nossa convidada, especialista no assunto, professora doutora Maria Júlia Kovács, que é coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte, o LEM, do Instituto de Psicologia da USP, nossa convidada. Eu gostaria, de antes de mais nada, eu acho que para a gente mergulhar nesse assunto tão importante, tão delicado, tão sensível, a gente definir um pouco melhor, porque a ciência avança, os conceitos avançam, vão se adaptando à realidade. O que significa hoje cuidados paliativos?
Então, hoje é uma área muito importante de desenvolvimento, né? Porque muitas doenças estão se tornando crônicas, com múltiplos sintomas, e também há um envelhecimento da população, o que faz com que essas doenças estejam mais presentes. Então, os cuidados paliativos são cuidados integrais em relação a sintomas, né? A livre controle de sintomas em várias áreas e também uma busca principalmente pela qualidade de vida das pessoas. Uhum. Então, os tratamentos visam a melhora dos sintomas, né? E também a uma melhora da qualidade de vida em geral. E esses cuidados são sempre centrados nas necessidades dos pacientes, né? Uhum. Tem uma abordagem multidimensional também, não só das questões físicas, mas também psicológicas, sociais e também espirituais.
Sem dúvida. Professora, e quando a gente fala que esses conceitos avançam, quer dizer, hoje se vê de uma outra forma os cuidados paliativos, quer dizer, quando as famílias recebem informação, né, sobre a dificuldade do processo de tratamento, de cura, e quando os cuidados paliativos são necessários para evitar o sofrimento, como é que as famílias costumam receber? Esse conceito caminhou, já é mais fácil lidar com essa questão, com esse tema, por exemplo, junto a familiares?
Muito bem lembrado, os cuidados paliativos, eles incluem os cuidados aos pacientes e também aos familiares durante todo o transcurso do adoecimento. Uhum. Então, hoje, o que é muito importante é que está havendo uma revisão do que seriam cuidados paliativos. Infelizmente, as pessoas acreditam que os cuidados paliativos só devem ser oferecidos quando não tem mais nada a fazer do ponto de vista de cuidados para um determinado tipo de doença. Uhum. Então, muitas vezes, os cuidados paliativos acabam chegando muito tarde, né, quando o paciente já está com muito sofrimento e é muito difícil, e são imediatamente associados com o fato do paciente estar em estágio terminal. Isso está sendo duramente conversado para a população em geral. Os cuidados paliativos, eles devem ser ofertados desde o diagnóstico de uma doença crônica ou uma doença que ameaça a vida, né? Sempre pensando que é muito importante não só o tratamento que combate a doença, mas também os tratamentos que trazem alívio, conforto, bem-estar ao paciente e aos familiares. Então, hoje, cuidados paliativos estão perdendo aquela ideia de que eles são sinônimos de que a pessoa está à morte, né? Uhum. Hoje nós temos pacientes oncológicos, pacientes com doenças neurodegenerativas, demências e várias outras condições que recebem cuidados paliativos desde o início do seu tratamento e não somente no final.
Ah, é muito importante isso, professora, porque a gente tem essa noção errada de que só no último momento, nos últimos instantes de vida do paciente, é que essa esse cuidado deve ser tomado. Agora, do ponto de vista psicológico, lidar com o avanço da doença, doenças graves, doenças degenerativas, por exemplo, a demência, não é, que é uma doença que está avançando e avançará em função do envelhecimento da população. Como é feito esse trabalho psicológico, então, especificamente a sua área, tanto com o paciente quanto com os familiares, né? Queria que a gente exemplificasse um pouco, entrasse na prática mesmo dessa atenção, né?
Então, vamos supor o seguinte: o paciente tem uma doença, um quadro de demência, por exemplo, né?
Sim,
como
sim.
Foi dito, né? Que tem um diagnóstico inicial e tal, e que vem acompanhado de muitas dificuldades e medo de como que vai ser, sentença de morte e tal. Então, os cuidados paliativos são sempre realizados de forma multiprofissional. Então, você tem médicos, enfermeiros, psicólogos, às vezes, né, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, enfim, uma equipe que trabalha em conjunto para lidar justamente com essas dificuldades. Então, o trabalho psicológico se realiza basicamente pelos encontros com o paciente e com a família, uhum. né? No sentido de facilitar as dúvidas, lidar com sentimentos, às vezes, difíceis, né? De medo, de ansiedade, de tristeza, desamparo, a ideia que, de solidão, né? Que isso só aconteceu comigo. Então, o cuidado psicológico é muito nesse sentido, de acompanhar as dúvidas e questões, né, dos pacientes, dos familiares, e ofertar um trabalho que pode ser de acolhimento, que pode ser de psicoeducação, que envolve informação, esclarecimento, e também um trabalho terapêutico, uhum. se for possível e necessário, de psicoterapia, tanto para o paciente, mesmo que ele tenha um quadro de demência, a doença começa com alguns sintomas. Então, você pode, por exemplo, ajudar o paciente a enfrentar essas situações, a ver que maneiras ele consegue lidar com a perda de memória, com os esquecimentos, com a confusão, né? Trabalhar com os familiares, orientá-los, né, em relação a essa questão, sempre pensando que a doença ela pode atingir as pessoas de maneiras muito diversas. Uhum. E isso depende também da maneira como a pessoa vai lidando com aquela situação que ela está vivendo. Então, as suas formas de enfrentamento. Então, pessoas podem ter recursos muito interessantes que elas podem colocar em atividade diante dos sintomas que vão se apresentando, uhum. né? Não é tapar o sol com a peneira, mas é ver como que você consegue lidar com uma situação adversa.
Seria muito interessante. Não acho que é tão provável que as famílias consigam fazer esse trabalho preventivo. Quer dizer, a doença acontece e aí esse processo de ajuda se inicia. Muitas vezes ele vem muito tarde, né? Os cuidados paliativos, já quando está numa fase bastante complicada da doença. E a pessoa que diretamente cuida desse paciente sofre muito com o paciente, né? Então essa pessoa precisa realmente de muita ajuda. Está se começando a olhar agora um pouco melhor para esse cuidador, essa pessoa, muitas vezes, que é um membro da família, que cuida diretamente desse paciente e que precisa muito receber ajuda. Essa seria a situação ideal, né? As pessoas receberem esse trabalho, essa prevenção, esse tratamento em todo o processo da doença, porque aí, para concluir, muitas vezes chega o momento da morte. É um processo, e eu também quero aproveitar para, não especificamente com o cuidado paliativo, mas aí esse momento tão difícil, mas que todos temos de enfrentar, depois de um processo longo da doença, não é, do avanço da doença, e aí o momento da morte, do desfecho, não é? A maioria das pessoas não está preparada, né, professora?
Olha, a grande vantagem dos cuidados paliativos, e uhum. pensando que doenças podem ser crônicas, elas podem demorar, ser degenerativas e
sim,
tal,
sim.
esse contato vai se estabelecendo por mais tempo. Uhum. E também, então, existe, de uma certa forma, esse preparo também, porque quando a doença avança, né, e existe a possibilidade de morte, esse cuidado já está acontecendo, uhum, né? Uhum. Então, essa é a grande importância dos cuidados paliativos, porque eles não são só para o momento final ou quando a pessoa está morrendo. Mas quando chega esse momento, já existe um trabalho sendo feito com o paciente, com os familiares, que muitas coisas são conversadas, muitas coisas podem ser pensadas de que maneira é melhor agir, né? Então, eu não estou dizendo que não vai ter sofrimento, que os sentimentos podem ficar mais fortes e tal, mas já vai ter esse contato e tal, né? Que é o que a gente está agora batalhando, né? Para que as pessoas compreendam que cuidados paliativos não é sentença de morte, e sim a qualidade de vida até o momento da morte, que pode ser mais próximo, estar mais distante, né? Mas a discussão é sempre assim: o que está sendo importante? Qual é o sofrimento que está presente? Como é que a gente pode cuidar dele? Como é que a gente pode ofertar isso para o paciente, se ele está lúcido e pode participar de todas as etapas dos cuidados, e para os familiares ou pessoas próximas, né, que estão sofrendo nesse momento, mas também estão sendo amparados, né? E isso pode ajudar no processo de um morrer com mais dignidade, com menos sofrimento. Quer dizer, não existe uma promessa de que vai ficar tudo bem, mas existe um empenho para que as pessoas possam ser atendidas naquilo que elas mais necessitam em todas as etapas até o final da vida.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da professora Maria Júlia Kovács, que é do Instituto de Psicologia, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte, trazendo aqui para a gente os conceitos, né? Uma nova visão sobre cuidados paliativos para atendimento das necessidades de pacientes e familiares, visando, né, a qualidade de vida nesse processo da doença. Professora, muito obrigada por conversar conosco.
Eu agradeço a oportunidade, todos os momentos que a gente pode falar dessa proposta de atendimento tão necessária. Obrigada pelo contato também.